Sejam bem-vindos ao Dum Tacatá Podcast, o podcast que casa música com a dança. Meu nome é Mahira Suad.
E eu sou o Márcio Said.
E o tema de hoje é solo de percussão com Derbaki. O que inquietou a gente para falar sobre esse tema foi um workshop que Serena Hans ministrou aqui no Recife. E aí, nesse work de percussão, Serena falou sobre a origem da percussão, né? Que seria na Índia, né? Uma civilização bastante antiga. E tem uma dança que é o Kathak, que ela falou, uma dança indiana, que ela é só com percussão. Não sei se você se lembra, Márcio. Ela parece ser bem tradicional.
Isso mesmo, é bem antiga e, inclusive, alguns dados históricos revelam que o tambor, que foi um dos primeiros instrumentos musicais criado pelo homem. Depois vieram os ritmos tribais e aí foi evoluindo.
E quando a gente vê esse estilo, o Katak, você vê que eles têm uns passos bem peculiares com os braços, é uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver numa percussão. Inclusive, nesse vídeo que a gente está disponibilizando para vocês, tem um cantor que ele faz um barulho assim, meio tec-tec, parece até com uma música de Artemus 9. I Wanna Dance. Chega a ser até engraçado. Aliás, vou até colocar um trechinho de cada aqui para vocês verem se não se parece. E aí, gente, parece ou não parece? Diz aí, Márcio.
É, praticamente eu acho que foi a origem dela.
É, brincadeiras à parte, a gente também pesquisou sobre como é que foi que esse solo de percussão foi para o Egito, né? E se tornou o que a gente conhece hoje.
É, segundo a história da percussão, o solo de tabla foi criado pela primeira vez no Egito pelo Ahmed Hammouda. Não sei se pronuncia assim, mas numa das apresentações da Najwa Fouad, algo aconteceu com a música e aí ela continuou somente acompanhada pelo derbaquista, pelo Ahmed. E aí a plateia gostou e ela continuou dançando.
Para nossa alegria, achamos no YouTube um vídeo que talvez não seja o primeiro de Najwa Fouad dançando percussão, mas é um dos vídeos bastante antigos e trouxemos aqui para vocês também.
Ah, sim, o vídeo é muito interessante. Tem vários ritmos, tem vários movimentos que ela faz e tá muito diversificado. Tem Ayubi, tem Malfufi, que algumas pessoas chamam de Laf, tem o Falahi, tem Soldi. Tem vários ritmos que você não espera ter. A gente é acostumado com no máximo dois, três num solo de percussão, nesse aí deve ter uns 10. Muito legal mesmo.
E outro detalhe importante que Márcio acabou de falar, né, sobre o Ahmed Hammouda, ele tem um irmão que é Mahmoud Hammouda, que foi o mestre de Hossam Hanzi. Hossam aprendeu direto com a fonte, gente. Então é por isso que ele é percussionista que é hoje, né? Um grande mestre que ele teve. E claro, também por causa da dedicação, né, do Hossam ao longo desse tempo, juntando a habilidade natural com o grande mestre que ele teve. Não podia ser ninguém mais, ninguém menos do que Hossam Hanzi.
Pois é, e Rossan, ele também compõe música para dança do ventre. Com certeza, alguma bailarina já dançou alguma música dele.
Num dos links que a gente viu também fala sobre como esse solo de percussão chegou no Brasil. E tudo isso, assim, a maior parte desses links, quem achou foi Márcio. Digo logo, ele é praticamente um stalker, coisas que eu fiquei anos procurando. E Márcio, num clique, uma palavrinha ali no Google, ele já encontrou. E por isso eu vou dar a palavra para ele agora, para poder explicar melhor como é que começou essa história.
Aqui no Brasil, o solo de percussão começou com Fuad Aidamus. Então, ele iniciou os seus estudos com Jamil Flewa. Também não sei se esse nome se pronuncia assim. Mas ele era um grande mestre libanês. E aí, tornou-se pioneiro por aqui.
Para vocês terem uma ideia, Fuad Aidamus, ele tocou para Sherazade Sharkey, como era conhecida Madeleine Skandarian, né, pioneira na dança do ventre aqui no Brasil. E isso ocorreu lá na segunda metade da década de 70 para começo da década de 80. Então, foi assim que a percussão foi ganhando força, né? E também haviam programas televisivos. Então, tudo que foi ocorrendo também em termos de mediatização ajudou a percussão, o solo de percussão, a se tornar cada vez mais conhecido.
Pois é, depois dessa espontaneidade de Najma Fuad, que deu origem ao solo, né, de Derbak, ou percussão, o solo ganhou uma incrível força, né, tanto no Líbano quanto nos Estados Unidos. E com essa evolução, existem alguns percussionistas que exageram em alguns pontos, do tipo, o toque muito acelerado não significa que a pessoa é um grande derbaquista. Então, não se pode comparar rapidez com eficiência. Às vezes dá para confundir e às vezes fica meio monótono também, ou o público não entende o que está acontecendo. Então, tem que evitar o uso de enfeites, ou repetir os enfeites várias vezes. Tem que prestar atenção também ao compasso ritmo. Por exemplo, você tem que iniciar um ritmo e gradativamente aumentar. Só que, se você continuar aumentando, acaba ferindo a marcha natural do ritmo. Então, você tem que ter um início, um desenvolvimento e um fim. Tipo, entrar com um ritmo tipo Malfuf, que é um ritmo de entrada, e terminar com ele também.
Pois é, e tem muita coisa que a gente, que é bailarina, não sabe, né? Ou só descobre quando vai dançar uma percussão. Às vezes descobre até na hora, como já ocorreu comigo. Mas se a gente puder já ir mais preparada para o solo de percussão, melhor, né? E como é que a gente faz isso? Também estudando a parte mais teórica. Por exemplo, uma dúvida que eu tinha era se a bailarina seguia o músico ou se o músico seguia a bailarina. É uma pergunta muito comum, que inclusive foi uma pergunta que a revista Chime fez para Pedro Françolin durante a cobertura do Mercado Persa, agora do ano de 2018. E o Pedro Françolin deu uma resposta muito elegante, dizendo que era um acordo. De forma geral, né, é um acordo entre a bailarina e o músico. Mesmo que esse acordo, aí é o meu entender, né, seja feito ali na hora. A gente tende a pensar que a bailarina vai seguir o músico, assim como no caso de uma música gravada. Mas nem sempre é dessa forma. No Egito, por exemplo, as grandes bailarinas, elas têm as suas bandas. E a banda acompanha ela. Isso é outra informação muito interessante. E que choca com a nossa cultura, com o nosso hábito de sempre ter ali tudo pronto. Até porque o público tá para ver o quê? O improviso, a criatividade. Então, olhando por esse aspecto, a gente vê que faz todo sentido, né?
Sim, em relação à interação ainda, existem códigos que a gente fica trocando, do tipo, se a bailarina estiver muito cansada, ela olha pro derbaquista e faz tipo uma piscadinha, alguma coisinha assim. Aí ele já entende e faz uma finalização. E no caso de acontecer algo no meio do caminho, então eles entendem e acabam encaixando um solo para concluir a música.
E creio que nem todo mundo tenha percebido, mas foi na base do improviso que fizemos esse nosso podcast hoje também. É, então, se por acaso vocês ouviram algum chiadinho aí no fundo, alguma coisa estranha no som, não estranhe. Improviso faz parte de tudo. Queria agradecer a participação de vocês, dizer que o programa de hoje teve produção, locução e edição de Mahira Suad e Márcio Said. Também dizer que qualquer dúvida, qualquer sugestão, só falar aqui com a gente. Se vocês tiverem outras informações, podem mandar, né, aqui nos comentários, e-mail. Claro que aqui só foi uma pontinha do iceberg, ainda dava para a gente falar muita coisa nesse podcast, mas o tempo tá curto. Então, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, gente.
Tchau, e até o próximo Dum Tacatá Podcast.